Muito obrigado, professor Célio da Cunha. O senhor animou aqui o nosso debate com propostas muito interessantes. Eu quero registrar que eu sou fruto da escola pública que o Distrito Federal já teve. Tive a oportunidade de estudar nas escolas parques, né? Adorava ir para a escola. E o senhor traz um debate muito interessante. Quer dizer, as ideias de Anísio Teixeira continuam mais atuais do que nunca. É realmente uma bela colaboração que o senhor traz a esse debate. Passo a palavra ao senhor José Frederico Ligra Neto, superintendente de Programas Educacionais Especiais do Estado de Goiás.
Obrigado, senador. Ao cumprimentá-lo, trago o abraço do secretário de Educação do Estado de Goiás, deputado Thiago Peixoto. Cumprimento o professor Célio e parabenizo pela exposição. Cumprimento também o Rodrigo. E eu acho que esse tema casa muito com o desafio que Goiás está vivendo, e vocês vão entender quão forte é essa relação. Eu trago aqui três mensagens breves do Estado de Goiás. Se puder colocar do Pacto pela Educação. No ano passado, senador, o Estado de Goiás lançou um plano educacional chamado Pacto pela Educação. É um plano que trabalha 5 eixos e alguns projetos incidem muito especificamente no entorno de Brasília, o que é algo muito interessante. Se puder passar. Professor, eu fico muito contente com algumas colocações suas por ver que elas estão no pacto de alguma forma. Eu acho que educação em tempo integral ela é quase um consenso hoje no Brasil e no mundo, principalmente pensando nas regiões mais vulneráveis. E é uma ação que o Estado de Goiás pensa muito em trabalhá-la, principalmente no entorno de Brasília. A residência educacional, que é uma residência colocada, eu acho também muito válida, que é a nossa ideia, inclusive, que o próximo concurso, que deve acontecer no fim deste ano e início do ano que vem, que o estágio probatório seja em residência educacional. E, por que não, focado nas escolas do entorno de Brasília, que são escolas com muitos desafios. Isso eu acho que é outro ponto que é bastante relevante a ser colocado. E o ensino médio, para reforçar o coro, eu acho que todos os sistemas educacionais do Brasil estão passando por esse desafio. Como tornar o ensino médio atrativo? A evasão ela tem uma explicação no fato do ensino médio não estar tendo uma qualidade tão boa, mas também no fato do estudante, nessa faixa etária, não achar interessante, de repente não ver essa ligação com a prática. E o Estado de Goiás também está no rol dos sistemas que estão discutindo um novo ensino médio. Mas, para cá, eu acho que o ponto mais significativo, que é o ponto em cinza, um dos eixos do nosso pacto, ele se traduz em reduzir de maneira significativa a desigualdade educacional do Estado. E aqui é a primeira mensagem. Eu acho que não se pode pensar uma política pública de educação tratando os desiguais de maneira igual. E o que nós vimos, ao fazer um diagnóstico no Estado de Goiás, é que não é homogêneo o sistema. Existe uma alta correlação entre desempenho do aluno e a condição socioeconômica das famílias. Se puder passar, por favor. Esse é um mapa do desempenho dos alunos no IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento Educacional no país. E nós percebemos, por exemplo, que o entorno de Brasília é uma região de baixo desempenho. E eu acho que não é de assustar ninguém, dado que as condições das famílias no entorno de Brasília ficam aquém de outras regiões que são mais ricas do Estado de Goiás. Então, para isso, pensando um pouco nessa questão, nós trabalhamos um plano específico para essa região, para esse tipo de escola. O primeiro ponto é que nós acreditamos que as escolas mais vulneráveis elas devem ter um pouco mais de acompanhamento. Elas vão ter uma espécie de assessoria pedagógica, que é uma pessoa da secretaria, no dia a dia da escola, com o diretor, com os professores, para passar um pouco desses conceitos, para ajudar nas tarefas e orientá-los. O segundo ponto é que esse suporte pedagógico ele pode se traduzir através de materiais, de apoio para o professor dar o currículo, de apoio para o aluno aprender o currículo. Isso é algo bastante relevante para nós. E vem um terceiro ponto que para nós também é relevante e é interessante, que a proximidade com Brasília acaba causando uma distorção, que é a questão salarial dos professores do entorno do DF. os salários de Brasília, eles são bem mais altos que os salários em Goiás. Isso, primeiro, causa uma fuga de professores do estado de Goiás, até como temporários, às vezes, no governo do DF. E o que nós precisamos, na verdade, é que os bons professores do estado de Goiás estejam nas escolas mais desafiadoras. E, para isso, está sendo desenhada uma remuneração diferenciada para os professores que toparem o desafio das escolas do entorno do DF. Nós achamos que isso vai ser um dos caminhos a serem trabalhados. Além disso, a residência, nós esperamos que a residência seja trabalhada essencialmente nesse tipo de escola vulnerável, porque se um professor aprende durante os 2 anos a lecionar numa escola desafiadora como essa, eu acho que ele está pronto para qualquer escola do sistema como um todo. E aqui, professor, eu até trago uma sugestão bem embrionária. Existe uma experiência exitosa no Rio das parcerias com universidades referências como o UNB, de alunos de graduação, alunos de pós-graduação, para trabalharem nessas escolas, seja como estágio, seja como residência. Eu acho que as escolas do entorno ganhariam muito e até humildemente acho que os alunos ganhariam também nesse tipo de experiência. Esse projeto vai começar agora, no mês de maio, e uma coisa colocada pelo senador, né, alguns números levantados, e o nosso ponto é o seguinte: enquanto a educação no entorno do DF for uma educação com muita dificuldade, haverá uma pressão de alunos e de professores em cima do próprio DF. Isso é algo que o governo de Goiás reconhece, e o governo de Goiás vai trabalhar para isso. E um dado interessante, eu acho que é importante nós enxergarmos o diagnóstico, seja qual for ele, foi feita a primeira avaliação do estado de Goiás padronizada no fim do ano passado. E nós podemos fazer comparação entre os anos e a gente percebe que regiões do entorno do Distrito Federal, o desempenho dos alunos do terceiro ano do ensino médio, ele é pior do que o desempenho do nono ano do fundamental de outras cidades do estado de Goiás. Então, está posto o desafio para nós. Existe um projeto para tratar essa região de maneira especial e imaginamos que o governo DF possa contribuir. O segundo ponto, que eu acho bastante relevante também, é que a área do entorno de Brasília, dado o atual desafio, eu acho que o desafio deixou de ser só dos municípios do estado de Goiás para ser também nacional. Eu acho que o entorno é uma questão nacional hoje. E eu me lembro de um evento que a Fundação Brava fez em São Paulo ano passado, mostrando como o Rio de Janeiro tem tratado os desafios inerentes ao local. E alguns depoimentos dos gestores falam o seguinte: olha, o jogo começou a virar quando município, estado e União estiveram juntos para trabalhar o desafio. Por muito tempo, o Rio de Janeiro teve município diferente do estado, contra a União, e agora os três estão juntos. E eu acho que o entorno está começando a ter essa mesma característica. O que existe hoje, senador? Existe um plano sendo construído pelo governo de Goiás, pelo GDF, em sintonia com a Casa Civil, que é um plano de investimentos para o entorno de Brasília. E aqui vem uma segunda colocação sua que eu quero representar. A questão das escolas técnicas. Eu falo aqui, tomo a liberdade de falar pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, que cuida disso em Goiás, mas esse plano de investimentos para o entorno, ele traz construções, reformas e todo um trabalho especial na área de infraestrutura. Segurança, que é algo que a gente não pode deixar de lado. A segurança nas escolas do entorno de Brasília. Eu acho que se Brasília tem esse desafio, o entorno, então, tem ele de maneira um pouco mais intensa. Então, por exemplo, até questões de parceria com polícia militar, alarmes, tudo isso é colocado nesse plano de investimentos. E a expansão de escolas técnicas para a região. Também é algo que a gente precisa e precisa do apoio do governo federal para que isso ocorra, vendo essa demanda que ela é bastante real. Outra coisa também que é relevante é a questão dos equipamentos e trazer, como o tema é colocado de maneira muito importante, a educação do DF para o século XXI. Então, como trazer o ensino através dos meios digitais, como levar o aluno, ensinar o currículo, utilizando quais meios que sejam para que ele entre nessa área. E, para finalizar, o terceiro ponto, que também é breve, é sobre infraestrutura em si. Eu não acho que infra seja o ponto mais importante, mas ele é um ponto muito relevante. E o estado de Goiás, ele iniciou a última gestão com um diagnóstico muito difícil em relação à infraestrutura. Das 1.100 escolas do nosso estado, mais de 400 precisavam de algum tipo de reforma. E, mais uma vez, o entorno do DF tem uma situação muito peculiar. O que tem sido feito em relação a isso? Há uma articulação com o MEC através do PAR, Programas de Ações Articuladas, para que a gente consiga realmente dar um boom no entorno nesse sentido, assim também como nesse plano. E foi feito agora, está sendo desenhado um processo que termina em julho, de pequenas reformas, reformas rápidas e manutenção focado nas escolas do entorno do DF, para que a gente não tenha alunos estudando em unidades escolares apelidadas como Carandiru, como apareceu recentemente na mídia. Então, nós estamos vendo o desafio, nós topamos o desafio, mas é importante essa articulação entre o governo de Goiás, governo do DF e a União, para que a gente consiga vencer. Muito obrigado.
Obrigado, José Frederico Lira Neto, superintendente de Programas Educacionais Especiais do Estado de Goiás. Eu, mais uma vez aqui, quero lamentar a ausência de representante da Secretaria de Educação do Distrito Federal. É uma pena, porque certamente algumas das perguntas e dos questionamentos deveriam ser respondidos pela Secretaria de Educação do Distrito Federal. E quero agradecer aqui também a presença de diversos professores da rede pública do Distrito Federal. Passo a palavra ao senhor Rodrigo Rodrigues Garcia, da Escola de Educação Popular do Distrito Federal, em Tor.
Quero cumprimentar a mesa na pessoa do senador Rodrigo Hollenberg. Um bom dia. Cumprimentar educadores e educadoras da Escola de Educação Popular, da Rede de Educação Popular. É uma alegria vê-los aqui. E iniciar a apresentação da Escola de Educação Popular. Seria diferente se eu não citasse o nome da pessoa, do educador Paulo Freire, em plenos 90 anos de comemoração do seu nascimento, e a quem, enquanto educador, tenho a gratidão de poder trabalhar com a metodologia de educação popular trazida por ele. Para falar da Escola de Educação Popular, eu preciso dar início à apresentação da parte, de onde parte a Escola de Educação Popular, que é da Rede Educação Cidadã, um programa ligado à Secretaria da Presidência da República e também do Ministério dos Direitos Humanos. Então, vamos lá. Rede Educação Cidadã, na Ciranda da Educação Popular. Próximo, por gentileza. O que é a RECID? Próximo. É uma articulação de diversos atores sociais, entidades, movimentos populares e governo federal que assumem solidariamente a missão de realizar um processo sistemático de sensibilização, mobilização e educação popular através do diálogo e da participação ativa na produção, na promoção dos direitos humanos e superação da miséria, afirmando e propondo um projeto popular democrático e soberano de nação. Próximo. A RECID está presente nos 26 estados da Federação e no Distrito Federal, tem 186 educadores contratados e cerca de 600 voluntários. Juntos planejam, executam e avaliam os processos educativos em articulação com os movimentos e organizações populares e sociais que compõem a RECID em todo o Brasil. Ali está um quadro que mostra a quantidade de organizações, no Centro-Oeste, no qual a gente está inserido, são 119, e ali está o total, 672. Próximo, por gentileza. A RECID é uma experiência nova na história da educação popular brasileira, na medida que o governo federal constitui uma equipe de assessores, conhecida como Talher Nacional, que democrática e colegiadamente coordena e acompanha com a sociedade civil a realização de ações educativas desenvolvidas para a promoção e vivência dos direitos humanos e do exercício da cidadania. Dentro dos princípios de horizontalidade, diálogo e respeito, as experiências e conhecimentos populares que caracterizam a educação popular crítico-freiriana, a RECIDE está organizada e desenvolve seus processos pedagógicos a partir de uma dinâmica que flui da base dos movimentos, organizações populares e municípios onde ocorrem suas ações educativas. Estes processos são sistematizados nos coletivos estaduais, macro-regionais e, finalmente, são encaminhados na sua instância deliberativa maior, o Encontro Nacional, onde estão presentes os educadores, no qual já apresentamos ali o número, cerca de 200 educadores, que representam ainda 600 educadores em todo o Brasil. Bom, planejamento de 2011, os desdobramentos, oficinas de base realizadas em 2011. As oficinas de formação configuram a ação da RECIDE, que é desenvolvida diretamente junto a grupos de base. Próximo. Então, está ali a atuação, as oficinas que são realizadas. No Centro-Oeste, em 2011, tivemos aproximadamente 8.666 participantes. No Brasil, um total de 52.403 participantes. Dinâmica organizativa da RECIDE DF em torno. A RECIDE DF em torno é composta por 5 educadores contratados com trajetória e experiência em educação popular e educadores voluntários que promovem mobilização e formação junto aos movimentos sociais, coletivos, associações de moradores, entre outros. As ações da RECIDE DFE são realizadas nas principais regiões administrativas do Distrito Federal, como Santa Maria, São Sebastião, Paranoá, Estrutural, Samambaia, Ceilândia, Itapuã, e em municípios do entorno norte, Valparaíso, Lusiânia, Cidade Ocidental, e na cidade de Águas Lindas de Goiás. Dentro da grande área temática da educação popular para a cidadania e direitos humanos, as principais categorias temáticas na oficinas e encontros são... Próximo. Cidadania, direitos humanos, economia solidária, relação de gênero, estado de sociedade, metodologia, planejamento, comunicação, segurança alimentar e nutricional, políticas públicas, criança e adolescente, gestão e organicidade, organização popular, meio rural, urbano, povos tradicionais, juventude, sustentabilidade e meio ambiente. Próximo. Então, chegamos à Escola de Educação Popular, que é fruto da nossa organização enquanto rede de educadores, que estão presentes vários movimentos sociais no Distrito Federal, associações de moradores. E a escola ela inicia, é um resultado concreto da experiência de formação vivenciada no Distrito Federal e no entorno, uma experiência vivenciada por esses educadores, que começou a ser desenhada na Ciranda de Educação Popular, realizada em Canoas, em janeiro de 2010, pelos educadores que participaram desse encontro. Depois de muito acúmulo e anseio em multiplicar a experiência aqui no Distrito Federal e em torno, os educadores e educadoras da Rede de Educação Cidadã do Distrito Federal e em torno mobilizaram, mobilizaram a realização dessa escola, com uma articulação grande, junto aos movimentos sociais que trabalham com a educação popular no Distrito Federal e em torno. E aí eu cito alguns educadores que estiveram presentes naquele momento, que Chico Nogueira, Tiago Marinho, Camila Calisto, Cris Brits, que está presente aqui hoje, e entre outros educadores que eu não poderia deixar de citar, que iniciou esse trabalho lá em 2010. Bom, em março, dias 9, 10 e 11 deste ano, foi realizado um módulo no qual esse módulo... Nas Cirandas da Vida, Rumo à Transformação, em que estiveram presentes 41 educadores das diversas regiões administrativas do DF em torno. Na oportunidade, foi realizado o aprofundamento teórico acerca do tema, educação popular, conceitos e princípios metodológicos, bem como o planejamento da escola para o ano de 2012. Nós temos como uma meta, que também faz parte do planejamento, realização do concurso de redação em escolas do ensino médio, com o tema Criminalização da Pobreza e Extermínio da Juventude, que se inicia amanhã e vai até o dia 15 de maio, onde nós, educadores, estaremos presentes em algumas escolas dos municípios de Águas Lindas, Formosa, Planaltina de Goiás, Novo Gama, Valparaíso, Santo Antônio Descoberto, Lusiânia E se os professores poderem voltar, né, para a aula e sair da greve, também vamos estar fazendo essas oficinas na Ceilândia, Samambaia, em Santa Maria, São Sebastião. E com esse tema, né, da criminalização da pobreza e extermínio da juventude, são oficinas que são realizadas com adolescentes do ensino médio. E é uma experiência nova para nós, que esperamos que tenham bons frutos ali nessa ação. E também temos parte também do planejamento, o seminário interestadual, com a presença de educadores também da Rede de Educação Cidadã do Goiás, do estado de Goiás, que vem ser realizado no dia 26 do 5, né, de 8 às 19 horas, na Câmara Municipal de Lusiânia. Está ali o endereço, Praça Nilson Carneiro Lobo, número 34, Centro.